A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, salve, salve! Estamos chegando com a primeira edição do podcast A Mesa de 2022. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com a Renata Mendonça. Fala, PVC! Feliz ano novo, meu velho!
Feliz 2022! Aprendi que feliz ano novo é só até dia 6, que é dia de Reis. Mas olha que o ano é novo mesmo! Começa com Antônio Mohamed, técnico do Atlético Mineiro, e com o Tite dizendo que o Brasil é candidato ao título mundial. Faltava ele dizer que a gente joga com o azarão, né?
Não, peraí, então, deixa eu ver se eu aprendi direito. Até o dia 6 é feliz ano novo. Depois a gente fala assim, bom ano, é isso?
Ah, o feliz 2022. Aí, feliz, que aí não é mais novo. Já é o. Eu tô vendo o Renata Mendonça e você hoje pela primeira vez no ano. De 2022 eu digo feliz 2022. É, a convite até dia 6 vale feliz ano novo, porque até o dia de Reis o ano é novo mesmo.
Então, olha, querido e querido ouvinte, um bom ano para vocês, hein? Que assim não tem complicação nenhuma. Renata Mendonça, bem-vindo ao podcast A Mesa.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Feliz 2022 para todos vocês. Um prazer estar nesse podcast. Esperamos que seja um ano com novidades, né? Com coisas novas para o nosso futebol. A gente está vendo, inclusive, uma outra novidade que é a questão das SAFs, né? No futebol brasileiro. Pela primeira vez, vamos ver se vai dar certo, se não vai. Tem muitos treinadores chegando aí, tem alguns treinadores, nomes novos pra gente observar. E é ano de Copa do Mundo, então esperamos que o feliz 2022 termine muito feliz lá no fim de dezembro, praticamente no Natal, quando acabar a Copa do Catar, quem sabe com o Hexa, né?
A gente fechou 2021 com essa informação, né, da venda do Cruzeiro e do processo de venda do Botafogo, que deu mais um passo importantíssimo nessa semana, né? O Botafogo terá um novo dono, que é o norte-americano John Textor. E já que a Renata tocou na SAF, eu queria falar um pouco com as duas torcidas ou sobre o sentimento que eu vejo nas duas torcidas nesse momento. O botafoguense muito animado, muito esperançoso com o carismático John Textor e o cruzeirense muito angustiado com as notícias que vêm do clube, das gavetas que o Ronaldo tem aberto e da rescisão de contrato com o ídolo de uma geração, que é o Fábio, né? Eu acho que isso se explica muito pela década que o Cruzeiro teve, né? O Cruzeiro vem de uma década extremamente vitoriosa, bicampeão brasileiro em 13 e 14, bicampeão da Copa do Brasil em 17 e 18, e o cruzeirense quando cai em 19, num ano que começou super bem, o Cruzeiro teve uma primeira fase invicta na Libertadores, só foi perder o primeiro jogo da temporada na estreia do brasileiro, inclusive. E aí quando cai, o cruzeirense me parece que acreditava assim que era só um pedágio. Ah, só um castigozinho aqui na Série B, logo a gente volta às conquistas, às glórias, e mais do que isso, a ter sempre os principais jogadores, um dos principais times do Brasil. E ele já percebeu, nessas duas temporadas amargas de Série B, quando ele mais brigou para não cair do que para subir, que não vai ser só um castigozinho. E as notícias que vêm de Belo Horizonte, de investimento do Ronaldo, da dura realidade com a qual o clube vai ter que lidar, é de que talvez demore muito tempo, muito mesmo, para o Cruzeiro voltar ao patamar vitorioso que teve na última década. O botafoguense não. O botafoguense, o sentimento é diferente por razões óbvias. Primeiro que o Botafogo está na Série A. Ele tem menos complicações do que o Cruzeiro nesse ano. Ele tem receita para entrar. O Cruzeiro já antecipou tudo que ele tinha de televisão. O Botafogo vai ter receita de Série A. E tem a ver também com o momento do Botafogo, né? O Botafogo teve os principais jogadores, o principal time ao lado do Santos do Brasil nos anos 50 e nos anos 60 de lá pra cá. Foi de vez em quando que o Botafogo figurou entre as principais equipes do nosso futebol. Então, assim, eu acho que a esperança do Botafogo hoje, do botafoguense, é de continuar existindo com dignidade, de não entrar a cada ano com medo de cair pra Série B. E isso, a SAF, no primeiro momento, parece que consegue oferecer para o botafoguense. Fora, obviamente, a comunicação do John Textor, né, que sabe se comunicar, o clube está sabendo se comunicar com o torcedor nesse momento. Eu acho que tem mais a ver com o momento, a década passada pelo Cruzeiro, do que exatamente com números, finanças, embora a situação do Cruzeiro seja extremamente delicada. O Ronaldo já anunciou que o orçamento do ano, PVC, é de R$35 milhões. Isso é muito mais baixo, por exemplo, do que o Cruzeiro gastou no ano passado. O Cruzeiro gastou, em um semestre do ano passado, R$60 milhões. Então o Cruzeiro vai ter um orçamento agora realmente justo, super apertado para os padrões de um grande clube. Dá para subir com isso? Olha, vai ter que trabalhar muito bem. Mas o cruzeirense soube nesse começo de 2022 que o buraco é realmente mais embaixo do que ele esperava, PVC.
É, mas assim, vamos separar só a questão da SAF, que é importante. Meu mantra é sempre lembrar que a SAF não nasce para tirar o clube da bancarrota. O projeto da SAF, como o projeto da SAD na Espanha, é um processo para o país, para o futebol ser parte da economia, para contribuir mais com o PIB do país, para gerar emprego, para fazer a indústria funcionar. É para isso que ela funciona, é para isso que nasce a SAF, não é para tirar a clube da bancarrota. A questão de tirar a clube da bancarrota com a SAF, o Botafogo e o Cruzeiro entendem que é a solução mais cabível nesse momento, mas não é muito diferente, por exemplo, de quando o Paulo Nobre chegou no Palmeiras em 2013 e não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E aí você tinha que afogar o orçamento, diminuir os custos e recolocar a casa em ordem. Como se fosse na sua casa, se você tem uma prestação de R$ 1.200 e ganha R$ 1.000, você já está asfixiado. Agora, se você tem uma prestação de R$ 1.200 e ganha R$ 150 mil, tudo bem, você pagar esse dinheiro. Então, o Cruzeiro vai precisar de uma engenharia, de uma capacidade de descoberta de jogadores para montar times competitivos e baratos. As pessoas morrem de medo de falar de bom e barato, mas o Cruzeiro teve times extremamente competitivos sem tanto investimento. Por exemplo, o time que ganhou a Libertadores de 97, que foi o time do 5x2, que mandou o Belete e Serginho para o São Paulo, e com cinco jogadores que chegaram, montou um time extremamente competitivo com o Vitor, com o Ailton, com o Ronaldo Luiz, com o Gilmar. O Palinha não foi parte do 5x2, mas era um time competitivo e não era um time extremamente caro. Então o Cruzeiro vai ter que voltar para esse tom. Se o Avaí pode... O Avaí não pagou salário, né? Tem esse pecado. Mas... Se o CRB consegue bater na trave de subir, o Cruzeiro não pode ficar em 11º lugar na Série B. Então, tem uma engenharia. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção é que o Botafogo fez mais a lição de casa, então o Texton não está abrindo gavetinha e tendo surpresinha. E, por outro lado, só uma constatação, essa coisa do... Como o brasileiro gosta do líder carismático, né? Impressionante. O Textor virou o ídolo. As pessoas perguntam assim, mas o fato de o clube ter um dono, será que vai afogar a paixão? E o Textor parece o Kia dando o autógrafo, né? Virou o ídolo do Botafogo. Sim, se o torcedor do Vasco conseguir amar o Eurico Miranda, como é que o torcedor do Botafogo não vai ter admiração pelo Textor? Eu não estou comparando o Textor com o Kia. São situações diferentes. Mas é engraçado como em 2005... o Kia Jurabchan dava autógrafo no Pacaembu e hoje o Textor faz a torcida do Botafogo gritar o nome dele, como se fosse o salvador da pátria. E não é para ser salvador da pátria, é para construir uma nova maneira de administração que independa de líderes carismáticos.
E acho importante também esclarecer, né, PVC, o Kia era um laranja, né, de um magnata russo oculto que fazia questão de não dizer de onde vinha o dinheiro do grupo MSI que aportou no Corinthians 2005. O John Textor é um empresário famoso no mundo, né? No grupo, no ramo da mídia, no ramo do futebol. Ele tem um clube na Bélgica, ele é dono do Crystal Palace, ele está tentando comprar 25% do Benfica e é um bilionário do ramo de mídia, né? Então, assim, o Botafogo sabe de onde vem o dinheiro, né? E de fato, é um cara carismático, né? Eu queria fazer essa diferenciação com o Kia, porque o futebol brasileiro já apostou em diferentes modelos de negócio e à época o Corinthians deixava bem claro que não queria saber, não interessava de onde vinha o dinheiro. E nesse caso, né, houve Quem fechou com o John Textor, quem achou o John Textor para o Botafogo foi a XP, que é um dos maiores grupos de investimento do mundo, está habituado a fechar grandes contratos com as principais empresas do mundo, então ele veio com uma chancela interessante para o Botafogo. Há um temor, isso eu já informei no Seleção, de que ele queira, como homem de negócios que é, está comprando na baixa, né, porque a nossa moeda está desvalorizada, os nossos clubes estão desvalorizados, que ele queira lucrar vendendo o clube lá na frente. Por isso, inclusive, o Botafogo conseguiu colocar uma cláusula aceita por ele de que caso ele queira vender o clube, o Botafogo tem que autorizar um novo comprador. Espero que ele não queira vender, que ele queira fincar raízes, porque é sempre mais interessante trabalhar na cultura do futebol com raízes fortes. E, ó, antes de passar para a Renata, só para dar números exatos. O Cruzeiro gastou, no ano passado, com seu futebol, 66 milhões em 6 meses e não conseguiu chegar nem perto de subir. 66 milhões em 6 meses. Ele não divulgou o quanto ele gastou no segundo semestre. Gastou isso aí no primeiro semestre. Vamos dizer que gastou a mesma coisa, vai arredondar aí para 130 milhões. O orçamento do Ronaldo para o ano é de 35 milhões para investir no futebol. Ele tem, por exemplo, 140 milhões a pagar em 2022. Com dívidas com outros clubes e jogadores e agentes, senão o Cruzeiro é punido pela FIFA até com rebaixamento. Então ele vai investir no futebol 35 milhões. É muito menos do que aquilo que o Cruzeiro teve no ano passado, então vai ter que trabalhar muito melhor. Renata?
Eu acho que esse também que é o ponto, né, Rizek? Porque a gente fica falando com relação a valores e tal, mas o Cruzeiro e o Vasco são ótimos exemplos de clubes que gastaram bastante e não conseguiram nem beliscar em algum momento uma classificação entre o G4. O Vasco tinha a maior folha da Série B em 2021 e nunca figurou entre os quatro primeiros. O Cruzeiro, que lá em 2020 foi o primeiro ano na Série B, ele teve a maior folha naquela época, em 2020-21, né? E também, tudo bem, teve a punição de 6 pontos, perda de 6 pontos em 2020, mas ainda assim, mesmo com os 6 pontos, não teria conseguido subir. E aí, quando você olha, o PVC citou alguns exemplos, né? O CRB, por exemplo, tinha metade da folha do Cruzeiro no ano passado e por muito pouco não subiu. Então, eu acho que a questão do valor da folha salarial, né? Da capacidade de investimento, ela não é diretamente proporcional a se você vai subir ou não. Ou você faz um bom trabalho, ou você não vai conseguir o acesso. E a Série B é um campeonato muito peculiar nesse sentido e muito disputado, cada vez mais, né? A gente está vendo os clubes grandes lá. Inclusive, aí mostrando um outro exemplo, o Grêmio investiu bastante, né, no time da Série A em 2021 e caiu para a Série B. Então, não é só uma questão de dinheiro. Eu acho que essa que deve ser a prioridade do Cruzeiro, arrumar a casa, né? É o que a gente está vendo que o Ronaldo está tentando fazer. E eu gosto de quando ele é bastante honesto nas entrevistas e até, né, mostrando um tom até meio drástico, assim, mas é o que tem que ser, porque é a realidade, né? O Cruzeiro, ele viveu, como você falou, Rizek, numa realidade... Ah, não, caiu aqui, mas só um negocinho, né? Caiu de repente, 2019 para 20.
É só um rebaixamentozinho.
Só um negócio que todo mundo passa por isso. E não parecia que não estava percebendo. E eu acho que quando o Ronaldo fala o quanto que a gestão passada, né, comprometeu já a verba futura, você fala assim, cara, você não subiu, você gastou o que você não tinha, você pegou o dinheiro que a gente já nem tinha ainda, você já adiantou para gastar e não subiu. Então, assim, esse plano deu certo? Não. Eu acho que ele está... Eu gosto da linha de comunicação dele, porque eu acho que, às vezes, os clubes brasileiros, falta muito isso dos dirigentes, né? Eles vão gastando, 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 porque eles não vão ser responsabilizados por isso quando eles saírem, né? E aí o torcedor vai ficar achando que o clube vai o quê? Vai brigar por título e tal? Não, querido, vamos entender o que está realmente acontecendo, porque... eu acho que numa situação como a do Cruzeiro e a do Botafogo, e a de vários clubes, tá? Inclusive vários grandes clubes da Série A, que acontece a mesma coisa, porque são muitas dívidas, você precisa ser sincero com o seu torcedor e você precisa fazer um plano de ação para atacar o problema das dívidas e você conseguir uma reestruturação financeira que te permita voltar a brigar por títulos, a ser competitivo. É um pouco do plano que aconteceu com o Flamengo na reestruturação que foi feita no Bandeira de Melo, e aí que possibilita hoje o clube estar com uma saúde financeira a ponto de brigar. Todo ano o Flamengo é um dos favoritos ao título porque tem dinheiro para investir num elenco muito competitivo. Eu acho que esse é o objetivo, né? Chegar numa saúde financeira que seja saúde saudável, né? Para usar o pleonasmo, que seja realmente saudável, né? Que você consiga fazer investimento. E eu acho que Cruzeiro, Botafogo, tem muitos clubes. O Vasco, olha na primeira divisão, São Paulo totalmente endividado. O Corinthians também tem uma dívida muito grande. E aí vocês estavam falando sobre a SAF, né? Eu não tenho um estudo a ponto de dizer assim, não, a SAF é um grande projeto, é isso que vai dar certo, que vai salvar o que não vai. É fato para mim que os clubes brasileiros, boa parte deles, dos grandes, né, estão afundando em dívidas há muitos anos. Acho que quando a gente olha para a gestão de boa parte desses clubes, são os mesmos nomes que estão lá há 20, 30, 40 anos. Se não são os mesmos, são os filhos deles, são os caras que estão ali desde sempre. Então, para mim, a gente dizer que o futebol brasileiro não tem dono, né? Olha o que aconteceu com o São Paulo na mudança de estatuto. Diminuindo ainda mais, né, o acesso, os sócios já não podem votar, você tem a questão de mais tempo de comando para esses caras, você tem uma nova regra lá que se você fizer alguma coisa, tipo, contra aquela gestão, você pode ser punido, coisas assim completamente antidemocráticas. Então, o São Paulo não tem dono? Para mim, o São Paulo tem os donos lá que estão lá daí faz 30, 40 anos. Então, eu acho que é bom o futebol brasileiro perceber que o modelo que a gente adotava de clube associativo, para muitos desses clubes, não deu certo. Então, eu acho que o mais importante é que a gestão do clube seja cada vez mais profissional, seja com a SAF, seja com o presidente eleito, seja da maneira que o clube encontrar. Mas, para mim, a maneira como o futebol brasileiro é levado em boa parte dos clubes, dos grandes clubes, né, de gastar, 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 e ninguém se importar com quem... Com onde vai, quem vai pagar essas dívidas, eu acho que já não deu certo.
Então, acho que as dívidas são muito semelhantes, PVC, só para informar, né? Na casa do bilhão de reais, o problema maior é que as dívidas do Cruzeiro, elas são de mais curto prazo, né? Quando você assina a SAF, você ganha um período de até 10 anos para alongar o pagamento das suas dívidas trabalhistas e cíveis. Muita gente aponta uma falha na legislação, que ela omite as dívidas com o governo, mas você ganha 10 anos para você pagar as suas dívidas trabalhistas e cíveis. Então você tem um respiro. Só que você tem aquelas dívidas que você tem que pagar imediatamente, senão você é punido pela FIFA. Que aí o Cruzeiro tem só nesse ano a pagar 140 milhões. Eu tinha informação de 126, mas o Ronaldo informou que são 140. E para ser bem preciso sobre receita de televisão, é que o Cruzeiro antecipou tudo que ele teria a receber nesse ano, e o Botafogo, em maio, pelo menos, vai ter as receitas da Série A. Então a vida do Botafogo, ela é menos grave num curto prazo do que é a vida do Cruzeiro. Desculpa, PVC.
Primeiro, vou voltar para esse ponto, porque a gente acompanhou muito de perto o processo todo da construção do projeto SAF. E eu vou voltar a tocar nesse ponto. Não é um projeto para salvar o clube da bancarrota. É um projeto para fazer o futebol brasileiro ser indústria. Então, o Rodrigo Monteiro de Castro, que é o pai do projeto, que conseguiu viabilizar com o Rodrigo Pacheco, quando o Rodrigo Pacheco ainda não era presidente do Senado, e com o auxílio sempre do Zé Pô, ativamente com o Rodrigo Monteiro de Castro no processo, é o processo todo, o projeto todo é... inspirado na lei das sociedades anônimas esportivas de Portugal e da Espanha. Agora, isso é muito sério. É muito sério. Teve vetos no Congresso. Eu entendo que a questão das dívidas fiscais não estarem lançadas nesse projeto tem a ver com o fato de que já houve o processo do Refis, né? Já tem um processo de refinanciamento. Então, as dívidas fiscais dos grandes clubes, tirando os que continuaram picareteando, elas estão refinanciadas. Aliás, é um susto, a gente vive dizendo assim, é um absurdo o Botafogo ter uma dívida de 1,1 bilhão de reais. É claro que é um absurdo. É um absurdo durante tanto tempo os clubes terem passado sem pagar impostos, tendo dívidas fiscais que se acumulavam. Aí a Itapemirim quebra com uma dívida fiscal de 2 bilhões e 200 milhões de reais. E no meio do processo da recuperação judicial, ela compra uma empresa aérea. Aí você vai dizer assim, são os clubes brasileiros só que são os problemas? Não, os clubes brasileiros têm que ser solução. E a SAF chega para tentar colocar um parâmetro nisso. Agora, não são só os clubes, as universidades particulares têm dívidas fiscais maiores do que os clubes de futebol do Brasil. É absurdo também. Tudo é absurdo. Tem um monte de absurdo nesse país. O processo, o projeto é sério, mas não é milagre. Então, não vai ter milagre. Assim, achei o investidor. Bom, Midas, colocou o dinheiro aqui e resolveu o problema. Não. Você conseguiu uma solução para alguns clubes. Vai ser uma forma de injetar um dinheiro novo, porque o futebol brasileiro, o futebol mundial, de um modo geral, tem três fontes de receita, que são bilheteria, patrocínio e televisão. À medida em que você consegue se transformar em sociedade anônima do futebol com um imposto de 5% em vez de 34% das sociedades anônimas, você consegue trazer um dinheiro novo, só que você precisa trazer junto com isso uma nova fórmula de administração do clube.
Eu acho que esse que é o ponto, a fórmula de administração. Esse é o ponto. É isso.
Porque não vai ter milagre, não existe milagre, não tem almoço.
Aí, vamos deixar claro, né? Só está aderindo à SAF clubes que estão sufocados, né? Em estado de insolvência. Não há nenhum grande clube brasileiro neste momento interessado em aderir ao modelo. É que Cruzeiro e Botafogo não viram outra saída.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Seleção brasileira foi convocada nesta quinta-feira. PVC, curtiu a lista do Tite?
Eu acho que ela tem... Eu estou fazendo um jogo de palavras, tá? Porque, assim, todo técnico vai ter suas contradições. Mas eu acho que o Tite tem mais convicções do que contradições. Então, os dois pontos mais polêmicos da convocação são Daniel Alves e Coutinho. Ontem, caminhando na rua, já as pessoas perguntando sobre a Copa do Mundo, eu me dei conta de que nem todo mundo sabe de uma informação óbvia para nós que trabalhamos com isso todos os dias, 24 horas por dia. A Copa do Mundo começa dia 21 de novembro. Então, você tem 10 meses daqui até lá. Como se a Copa do Mundo fosse em junho, nós estaríamos em agosto do ano anterior. O que leva a crer é o seguinte. É claro que o Tite tem a convicção de que Daniel Alves e Coutinho são importantes para a seleção dele. Para fazer a mescla com jovens como Vinícius Júnior e como o Rodrigo, que voltou a fazer parte de uma lista depois de um ano e meio. Ele pode simplesmente chegar à conclusão, nesse momento, de que Daniel Alves e Coutinho não dá. E aí ele renuncia a testar em dois jogadores que ele acredita. Quando ele coloca os dois, no meu ponto de vista, ele não está dizendo que tem lugar cativo para os dois. Ele está dizendo que ele aposta nos dois e que ele vai ter que contar com a resposta positiva dos dois, ou então para ter que morrer abraçado com ele, que ele não pode morrer abraçado com os dois. Mas a outra hipótese que ele tem é renunciar a testar, a ver de perto no grupo se os caras ainda podem dar caldo ou se não podem dar caldo. Eu acho que não pode dar caldo, mas ele acha que tem que ver no grupo. E ou ele vê agora, ou ele morre sem testar. Não é o grupo último da Copa do Mundo. O Brasil está classificado. O Brasil tem que fazer testes dentro de um grupo que tem 82 jogadores convocados depois da Copa do Mundo. Tem duas coisas que eu fiquei pensando, eu fazendo teste comigo mesmo. Assim, uma, acho que o Tite errou grosseiramente ao não convocar o Vinícius Júnior na lista de Argentina e Colômbia em novembro. Só que o Vinícius Júnior foi titular contra a Argentina. Então, ele conseguiu corrigir o erro por causa do corte do Firmino e o Vinícius foi titular. Aí eu fui ver ali as listas do ano passado. O Vinícius foi convocado, porque me parece que o Tite tem uma velocidade para entender o que aconteceu com o Paquetá e ele não tem a mesma velocidade para entender o que está acontecendo com o Vinícius. Só que o Vinícius estava em todas as listas do ano passado. 13 jogadores estiveram presentes em todas as convocações em 2021. O Vinícius Júnior é um deles. Então, a minha impressão de que o Tite não está tendo...
Teve dois jogos como titular.
Sim, dois jogos como titular. Um mal escalado contra o Chile e o outro contra a Argentina, quando ele jogou como atacante na posição dele. Porque também tem uma coisa, Rizek. Nós também demoramos um tempo para entender o que estava acontecendo com o Vinícius. Eu lembro muito que em setembro a gente discutia na seleção e eu dizia assim, se o Benzema era o coadjuvante do Cristiano Ronaldo e virou o protagonista que virou, por que que o Vinícius Júnior, que hoje é o coadjuvante do Benzema, não pode se tornar o protagonista do Real Madrid? E é o que está acontecendo PVC. Agora.
E essa ele muitas vezes não era titular nem do Zidane.
Então,
muito se criticava isso na Espanha, que ele não era o titular do Zidane.
Então nem, muita gente não teve a velocidade para entender como foi rápido que aconteceu com o Vinícius. É isso mesmo, Renato.
Tem nome, né, Renato? É Carlo Ancelotti, né? A chegada do Ancelotti transformou a condição do Vinícius Júnior no Real Madrid.
Transformou, mas nas entradas que ele tinha no time no Zidane, em muitos momentos. Primeiro, ele às vezes jogava fora de posição e era criticado lá também. E muitas vezes se criticava porque ele não dava muitos minutos, né, para o Vinícius. Então, eu acho que teve... Até o Tite falou um pouquinho disso na coletiva de ontem, né? Ele falou que o Vinícius, ele teve o seu tempo, né? Apesar de ele ser muito jovem, se a gente olhar, o Vinícius tem 21 anos, é muito jovem. Mas o Vinícius, ele, ao longo do tempo, ele amadureceu muito até ele conseguir conquistar esse espaço, que eu acho que tem muito, né, a contribuição do Ancelotti, mas ele tem muita contribuição dele, da resiliência dele, né, do quanto esse cara no início foi criticado, até mesmo quando ele ainda estava aqui no Brasil, era criticado por gente da torcida do Flamengo, mas bastante por gente de torcidas rivais. Aí ele vai muito jovem para a Espanha, é difícil você conseguir, né, logo responder. E eu acho que tem até uma trajetória, não é parecida em termos de idade, mas assim, se a gente olhar o que aconteceu com o Casemiro saiu do São Paulo quase que enxotado, né? Surgiu no São Paulo com um grande talento, de repente, não está comprometido, etc. Enfim, foi para o Real Madrid B. E também teve o seu tempo para... Olha o que o Casemiro joga hoje. O Casemiro é absolutamente um protagonista do Real Madrid. Lógico, muito mais velho do que o Vinícius. Mas ele também teve a sua paciência e a sua busca por esse espaço, né? E eu acho que o Vinícius é impressionante que ele amadureceu. E eu acho que o Tite tem a razão na hora que ele fala, responde na coletiva. Tipo assim, o Vinícius ele levou um tempo até chegar a esse patamar que tá todo mundo assim, meu Deus, é Vinícius e mais 10 na Copa do Mundo. Então, assim, calma. Ele teve suas chances na seleção e vai ter. E segue tendo, né? Eu acho que o que o PVC trouxe também é interessante, porque eu também não tinha me dado conta disso, né? Às vezes parece que... Até pela evolução do nada, nos últimos 6 meses, vai, do Vinícius, você fala assim, caraca, esse cara tá jogando muito. Não que ele não estivesse jogando bem antes, mas todo o espaço que ele conquistou no Real e etc. E aí aí houve uma cobrança em cima de seleção brasileira, mas talvez, assim, ele tava nas outras listas. O grande erro foi ele não estar naquela lista, a primeira lista, para os últimos amistosos de 2021, né? E aí depois ele entrou porque o Firmino saiu. Mas enfim, acho que é um pouco disso. A gente está vendo um amadurecimento muito grande do Vinícius e ainda bem, porque para mim está na hora certa. Assim, ele ainda tem um ano, como o PVC falou, tem, sei lá, 10 meses aí até o pré-Copa ali. E se a gente tiver um cara para dividir um protagonismo com o Neymar, né, que é um pouquinho o que o Coutinho fez em 2018. Em 2018, os protagonistas da seleção eram Coutinho e Neymar. E aí a gente ficou muito tempo vendo só o Neymar carregando o piano, né? E aí com todos os ônus e bônus que tem o Neymar. Então eu acho que se o Neymar tiver alguém para dividir um pouquinho esse protagonismo, inclusive isso tira mais do Neymar, porque tira um pouquinho do peso dele e talvez deixe um pouquinho ele mais leve para conseguir desenvolver melhor o seu futebol.
Mas hoje o brasileiro protagonista no mundo é o Vinícius Júnior. Hoje é o Neymar que tem que pedir para ele... Vinícius, posso dividir o protagonismo com você? É óbvio que eu não quero comparar a história, a carreira do Neymar, o potencial do Neymar com o do Vinícius Júnior. O Neymar foi um jogador que já esteve entre os 3 melhores do mundo, né, nas premiações da FIFA, da Bola de Ouro. O Vinícius Júnior ainda não teve isso, mas o momento hoje, o brasileiro protagonista, o brasileiro arrebentando hoje, é o Vinícius Júnior. Não sei como estará em novembro, mas também não vai ser uma surpresa para mim se naqueles guias que a gente vê de Copa do Mundo, da imprensa espanhola, italiana, alemã, do mundo inteiro, argentina, brasileira, quando você coloca lá um jogador da Argentina, do Brasil, da Alemanha, da Itália, da Espanha, se o rosto do Brasil em novembro for do Vinícius Júnior. Se ele seguir nessa toada, é bem possível que isso aconteça. É, então, assim, ó, pelo que vocês falaram...
15 de fevereiro tem Paris Saint-Germain e Real Madrid.
Exato, exato. Se o Neymar conseguir estar em campo, né? A gente também não sabe se o Neymar vai conseguir estar recuperado em campo, né? É, o Neymar participa, desde que chegou ao PSG, de apenas 50% dos jogos do clube francês. É um jogador que está muito lesionado. O Vinícius é um jogador cuja média de minutos dele em campo com o Ancelotti é 90 minutos, ele não sai. Ele não sai. Ele foi reserva só em dois jogos da temporada, titular em todos os outros, e joga os 90 minutos. Então, pelo que vocês falaram, o Tite era mais ou menos o Zidane. Tinha o Vinícius Júnior no grupo, mas era o reserva dele, né? Raramente entrava, foram só dois jogos como titular. Agora, cabe ao Tite entender como o grande ídolo dele, que é o Ancelotti, conseguiu tirar tudo isso do Vinícius Júnior, né? E fazer ele jogar tudo isso também na seleção brasileira é o desafio do Tite até a Copa do Catar, certo, PVC?
Estou de acordo. Assim, mas eu acho que tem uma velocidade que não foi só o Tite que demorou para entender. Todo mundo demorou para entender o que estava acontecendo com o Vinícius. E ainda está em processo. O Vinícius não é o protagonista do Real Madrid ainda. Mas ele é muito mais protagonista do que ele era em setembro, quando começou a se esboçar ele ser o segundo grande jogador do Real Madrid, só abaixo do Benzema. Você vê o jogo contra o Barcelona na quarta-feira, o Benzema jogou muito, jogou demais. O Benzema foi o cara do jogo. Agora, o Vinícius Júnior destruiu mais uma vez. Agora, uma outra descoberta, eu adoro quando você consegue descobrir coisinhas, até para contradizer o que você pensa. Então, vou dizer, eu não convocaria o Felipe Coutinho. Tá? Porque o Felipe Coutinho não joga em alto nível desde 2018, certo? Na minha opinião, ele não joga em alto
nível. E teve lesão, né, PVC? Teve lesão, teve uma lesão grave que ele ficou fora.
Agora, olha a minha contradição. Eu estou buscando a minha contradição. O Felipe Coutinho não joga bem desde 2018, mas ele foi campeão da Champions League pelo Bayern. Sabe quantas partidas ele jogou pelo Bayern na campanha da Champions em 2020? Todas. 5 como titular, 6 saindo do banco. Então, como é que eu digo que ele não joga em alto nível desde 2018, se em 2019 e 20 ele jogou todas as partidas de uma Champions League que ele foi campeão? Ele foi importante, ele não foi protagonista. Aí a gente volta para... Digamos que o Tite ganhe essa aposta. Eu acho que não vai ganhar. Eu acho que o Coutinho não vai chegar na Copa. Mas, digamos que o Tite ganhe a aposta do Coutinho. Quem é que diz que o Coutinho precisa ser importante sendo titular em todos os jogos? Ele pode ser um jogador de entrar no segundo tempo e de ser uma liderança no grupo. Assim, ele foi importante no Bayern campeão da Champions, embora não tenha sido protagonista.
Se ele não foi importante na seleção, né, PVC?
Não, na seleção não. Mas assim...
ele foi em 2018, que eu quero dizer. Eu concordo com você. É que eu acho que, assim, às vezes, eu tento sempre olhar, principalmente para uma seleção brasileira, tem inúmeras convocações e inúmeras coletivas. E acho que a gente pode buscar coerência, não... Porque a gente tem que também entender como que o técnico pensa, como que o treinador ou a treinadora estão pensando. E eu acho que, para mim, não é uma surpresa o Coutinho, porque a gente conhece o Tite desde a época do Corinthians. Sim. Ele sempre foi um cara que... tinha cara, jogadores de confiança que ele apostava, sempre foi essa pessoa. E eu não vejo isso como um problema, eu vejo como uma característica. E aí, quando o Coutinho, ele era o principal jogador da seleção brasileira ao lado do Neymar em 2018. O Daniel Alves tem uma história na seleção brasileira além do Tite, mas assim, o Daniel Alves tem uma história no futebol mundial que para mim não é um absurdo ele estar nessa convocação, até porque eu não vejo nenhum lateral direito que esteja assim, meu Deus do céu, falando, né, jogando muito. Eu acho que, inclusive, é uma das posições, as duas laterais são as das posições mais carentes no mundo, não só no futebol brasileiro, mas no mundo, de jogadores tão fora da curva como a gente teve em quase todas as Copas, né? A gente teve laterais excepcionais, e os últimos, para mim, os excepcionais foram Marcelo e Daniel Alves, que são um nível que eu não vejo ninguém jogar, assim, no futebol brasileiro. Então, eu acho que quando você pega o Coutinho, eu entendo o Tite. Eu não estou dizendo que eu concordo, mas eu entendo o Tite apostar nele. Porque o Tite tem essa característica de confiar em alguns jogadores. Eu não acho que o Coutinho ele teve problemas de lesão que atrapalharam demais a carreira dele. Que o Neymar, ele teve uma sequência de lesões, tem, né, nos últimos anos. Mas são lesões menores que deixam ele menos tempo fora de combate. Então, ele pode jogar 50% dos jogos do PSG, mas ele tem vários jogos como protagonista, porque ele não ficou 6, 7, 8 meses fora. O Coutinho foi muito atrapalhado com lesões. Então, eu acho que a gente dizia assim, pô, o Coutinho não joga bem há muito tempo. Sim, mas, por exemplo, ele se machucou em dezembro de 2020 e ele foi voltar no fim do ano passado. Né? Então, assim, a gente também não teve um grande período para analisar e falar assim, o Coutinho não está... E aí ele estava no Barcelona, no mil e um problemas que o Barcelona tinha. Talvez agora no Aston Villa ele possa dar uma resposta. Acho que se a Copa fosse mês que vem, aí eu não concordo. Mas ele ainda tem um ano aí, quase 10 meses, para mostrar alguma coisa. Então eu entendo o Tite apostar num cara que já respondeu tanto para ele em outros momentos, falar assim, cara, eu estou te dando uma chance. Ainda mais que já está classificado para a Copa. Assim como ele deu chance para o Rafinha, que era uma pessoa, um jogador menos badalado, e que o cara deu resposta para ir, toda a convocação. Então, eu acho que é uma coisa de, assim, dar uma chance para um jogador que ele confia. E eu acho que o Daniel, então, nem se fala, até porque não dá nem para a gente dizer que o Daniel jogou tão mal assim nos últimos tempos. Né? Ele chegou a ser protagonista no São Paulo, jogando mais no meio campo, ano passado jogou pouco, mas eu acho que o Daniel tem uma história aí que também vale a aposta de assim, ó, essa é uma chance aqui para você, vamos ver o que vai acontecer.
Se for convocado, será o jogador mais velho a defender o Brasil na história das Copas, com 39 anos, o Daniel Alves. Agora, eu sobre o Coutinho, eu tenho questões aí. Claro que o Brasil precisa ter jogadores que possam sair do banco e mudar uma partida. Eu não vejo o Coutinho jogar um futebol que me leve a crer que ele será capaz disso desde 2018. O jogador que não é protagonista no seu clube, não é o principal protagonista no seu clube, muitas vezes fica no banco, entra e muda jogos, é o Lucas Moura, em quem o Tite não confia muito. Inclusive, em 2018, o Lucas Moura estava voando no Tottenham, nessa condição mesmo, de sair do banco e mudar partidas, ele não o levou. Acho que o Tite erra, por exemplo, quando ele aposta muito no Coutinho e no Everton Ribeiro e ignora completamente a temporada do Rafael Veiga, que é um jogador da mesma posição dos dois, está jogando muito melhor que o Everton Ribeiro, muito melhor do que o Coutinho e não é testado. O Everton Ribeiro, o Veiga é jogador de Copa do Mundo? Não sei, só testando na seleção para ver. O Brasil tem 9 jogos nesse ano para fazer, são 4 jogos de eliminatórias e mais 5 amistosos em 2 datas FIFA, que se tudo der certo o Brasil tem condição de fazer. Eu acho assim, ó, você tem 3 goleiros muito soberanos, muito acima da média, estão na Copa, aí você tem 3 zagueiros também muito acima da média, que são o Thiago, o Militão e o Marquinhos, o Casemiro e o Fabinho são muito acima da média também, volantes espetaculares, o Tite adora o Fred, eu acho o Fred um jogador interessante, mas não morro de amores por ele como o Tite, mas vai para a Copa. Neymar, Vinícius Júnior, são os caras que arrebentam, que desequilibram no momento. Os demais caras estão no nível muito parecido. E eu acho que o Tite deveria estar mais aberto a levar quem estiver melhor no momento da Copa. Só de atacante, gente, tirando o Neymar, claro, você tem 11 aí brigando por espaço, ó. Vai, vou tirar o Vinícius Júnior então, porque eu acho que é presença obrigatória na Copa. Você tem 10, cara. Você tem Gabriel Jesus, Firmino, Everton Cebolinha, Richarlison, Hulk, o Gabigol, o Matheus Cunha. Não sei se eu vou conseguir listar os 10 aqui de cabeça. Jogadores que... Oi? Rodrigo. Jogadores que ele convocou recentemente. Firmino. É muita gente e para mim num nível muito semelhante. Então, eu acho que ele tem que olhar muito esse ano para o jogador que estiver em melhor fase e aquele que melhor se encaixar na seleção brasileira. Ele não deve ter, nesse momento, na minha visão, a lista fechada, não. Tem que deixar muito espaço para teste, PVC.
Mas ele não tem a lista fechada. Se a gente está chegando à conclusão de que ele tem 12 nomes certos, 13 no máximo, como a seleção esportiva demonstrou nessa semana...
É porque o Alexandre é o nome certo, né? Então a gente tem que colocar o Alexandre como um jogador convocado.
A não ser que o Alexandre destrua sozinho, que pode ser.
Ele também é um jogador que a gente sabe será convocado até pelas razões elencadas aqui pela Renata, né? Pela falta de outras opções melhores.
Essa lista que a seleção fez durante a semana vai ao encontro da informação de que na temporada passada foram 13 jogadores incluídos em todas as listas. Aí vai ser Alisson, Ederson, Danilo, Alexandre, Casimiro, Fabinho, Fred, Neymar, Vinícius Júnior. Então você não escapa muito disso. Mas nós estamos falando de 10 vagas abertas. O que, se você voltar para 2018, 2014 ou 2010, não tinha nesse momento. Então o grupo não está fechado. A questão é essa. A questão do Veiga é uma questão bem relevante. Porque o Veiga está jogando mais do que o Everton Ribeiro, indiscutivelmente. Só que o Veiga nunca foi testado em seleção brasileira. Poderia ser testado agora? Claro que poderia. Ainda que eu faça a observação de que jogador de Libertadores não está conseguindo jogar em seleção nacional. Né? Vamos pegar o River Plate de 2015 e o River Plate de 2018. Campeão duas vezes da Libertadores. Quem saiu desse River para jogar em seleção nacional? O Alário jogou um pouquinho e foi jogar no Bayer Leverkusen. O Pete Martinez, que era o grande destaque do River de 2018, foi jogar nos Estados Unidos. Depois na Arábia. Os jogadores de destaque na Libertadores não estão jogando na Europa. Não estão conseguindo ir para o primeiro nível da Europa. Isso é um ponto de interrogação em relação ao Veiga, mas não é um impedidor. É uma pergunta. Não é uma resposta. A questão do Lucas é outra, né? O Lucas, não é o Tite que não dá chance para o Lucas. O Lucas nunca teve um espaço que ele conseguisse sedimentar a seleção com o Mano Menezes, com o Filipão e com o Tite e com o Dunga. Com quatro técnicos, o Lucas não conseguiu fazer. Eu até acho que o melhor momento dele no Tottenham foi a semifinal da Champions, em 2019, que é aquela virada espetacular contra o Ajax, que ele faz os 3 gols, o Ajax estava na final da Champions, o Lucas vira o jogo contra o Ajax, coloca o Tottenham na final da Champions de Madrid contra o Liverpool, e ele não joga na Champions. Ele não joga. Não, porque...
não, eu nem acho que o Lucas é presença obrigatória, só se tem um exemplo de um jogador que se encaixa nas características que você citou, né? Que é não ser protagonista, sair do banco e mudar jogos, que é o caso do Lucas. Eu concordo com você que arrebentar no Brasil e na América do Sul pode não ser sinal de que vai arrebentar na seleção. Mas o Firmino, por exemplo, não tem arrebentado na seleção, o Gabriel Jesus não tem arrebentado na seleção, mesmo jogando na Premier League, né?
O Firmino ficou fora da lista dessa vez. Sim. Agora, o Firmino ficou fora da lista e o Firmino sentiu, porque jogou pessimamente contra o Arsenal no empate 0-0 da semifinal da Copa da Liga na quinta-feira. Ele foi excluído da lista de manhã e à noite na Inglaterra, ele jogou muito mal. Agora, eu acho que o Firmino jogou bem a Copa América de 19. Para mim, foi o grande destaque, o melhor em campo na final.
Jogou. Bom, reta final de podcast, vamos falar de mercado? Renata, nessa semana a gente teve o campeão brasileiro anunciando um técnico argentino com carreira no futebol mexicano, que é o Antônio Turco Mohamed, uma figuraça. O Flamengo apresentando o português Paulo Souza. Como é que você viu essa dança de cadeira nos técnicos de time, dos times campeão e vice, respectivamente, do último brasileiro?
Eu acho que são dois contextos distintos, né? Porque o campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, o treinador quis sair, né? Foi uma opção do treinador, e no caso do Flamengo já havia demitido o Renato Gaúcho antes da reta final do brasileiro. Eu tô achando, Rizek, uma coisa muito interessante nesse movimento do Brasil, no futebol brasileiro, em busca de novos nomes de técnicos e, curiosamente, novos nomes estrangeiros. O lado positivo que eu vejo disso são nomes diferentes e que eu acho que podem contribuir muito para a evolução do futebol aqui, do jogo, né? Porque cada treinador, independentemente da nacionalidade, ele tem uma forma de pensar o futebol. E às vezes eu acho que até os dirigentes acham que o técnico português é um perfil, né? Como se fosse todos os técnicos portugueses iguais e como se todo técnico português fosse bom. Acho que às vezes falta até um profissionalismo dos dirigentes de, assim, vai buscar um técnico que tenha que seja bom, não necessariamente que seja português, europeu, que seja, né, de um continente específico ou de uma nacionalidade específica. Mas eu estou achando que nesse movimento, uma coisa que a gente vê é que os dirigentes eles estão buscando coisas diferentes. Acho que se a gente pensar uns 5 anos atrás, quando um time demitia o técnico, quando ia começar uma temporada e estava sem técnico, os nomes que a gente via chegar eram sempre os mesmos. Então, eu acho que está havendo um esforço maior, e até essa coisa de processo seletivo para treinador é uma coisa que é nova no futebol brasileiro, que a gente tem visto os dirigentes indo, entrevistando, ah, deixa eu conhecer esse treinador antes de ir lá ligar e vamos lá com esse cara. Então, eu acho que essa parte é boa porque, para os dois lados, né? Tanto para o treinador conhecer um pouquinho mais do que é o projeto que ele vai pegar, quanto para o dirigente ter a oportunidade de ouvir do treinador, de ter uma troca antes de contratá-lo. Acho que do Paulo Souza a gente ouviu o quanto que o cara tinha relatório de jogador, de elenco e tal, já nas primeiras reuniões, antes de ser contratado. Então, assim, demonstrou o interesse de ir atrás, de saber que, tipo, que perfil que era o Flamengo e o elenco do Flamengo. Eu acho que o Galo, né, primeiramente foi atrás do Jorge Jesus, que é também um negócio que, assim, é uma entidade no futebol brasileiro. Parece que o Jorge Jesus é o Guardiola do futebol brasileiro, né? Um negócio que todo mundo coloca num patamar, até pelo que ele fez, né, em tão pouco tempo, mas eu acho que às vezes se exagera demais no patamar que se coloca o Jorge Jesus. E eu acho que o ponto interessante disso, Rizek, é que a gente vai ver várias formas de jogar diferentes, várias ideias de futebol diferentes, uma forma de discutir futebol. Eu vejo esses treinadores do perfil português, por exemplo, que estuda muito, né? Em Portugal você precisa fazer lá, aqui agora também, né, com a licença da CBF, mas enfim, você tem um perfil de treinadores que estudam mais a teoria, né, que vão para a universidade, etc. E eu acho que a troca com eles, né, as entrevistas, eu nunca esqueço a entrevista do Abel Ferreira para o Seleção Sport TV logo depois do título da Libertadores do ano passado, né, do ano passado não, de 2020, que foi conquistado em 2021. O quanto que você consegue trocar e ouvir desses caras conceitos de futebol, sabe? É uma coisa que eu acho que 5 anos atrás, quando a gente entrevistava os velhos nomes do futebol brasileiro, a gente tinha muito pouco essa troca. E eu acho que isso influencia, inclusive, os treinadores mais antigos que estão no futebol brasileiro a também falarem mais sobre o jogo, a também terem mais essa troca. E por isso que eu vejo com bons olhos, sabe? Eu acho que a gente está numa evolução, independentemente do que leva os dirigentes a falarem, ah, eu quero um técnico estrangeiro agora, mas pelo menos a gente está vendo um processo maior, mais longo de escolha de treinador, e a gente só espera que realmente esses dirigentes que demoram tanto, que olha quem que é o meu perfil, tal, que conversa com o treinador, que eles tenham a paciência para entender que é um processo, futebol é um processo. Tomara que não seja por uma eliminação em uma competição qualquer, seja estadual ou uma competição um pouco mais relevante, que já faça com que esses dirigentes desistam desses treinadores. Mas de início estou esperançosa para ver esses dois nomes, acho nomes promissores, pelo que eu já pesquisei sobre eles e já gostei desse processo, sabe? Dessa troca, da gente conhecer histórias novas, ideias novas de futebol, e acho que isso pode contribuir muito para a evolução do jogo aqui.
Os quatro primeiros colocados do último brasileiro têm treinadores estrangeiros e claramente Flamengo e Galo apostaram em treinadores nascidos fora do Brasil, também porque entendiam que eles não seriam bem recebidos pela torcida PVC se contratassem os treinadores que rodam vitoriosos, acho que competentes também, não quero entrar nessa onda de que não tem técnico bom no Brasil. Mas os clubes, o Galo e o Flamengo, entenderam que trazer treinador brasileiro, mesmo os mais vitoriosos e rodados, por aqui, não seriam bem aceitos por suas torcidas.
Mas que é uma variação do mesmo tema, né, Rizé? Porque a gente contrata por repercussão. E você não contrata por convicção. O caso do Mohamed, o pecado não é o Mohamed. O Mohamed é bom técnico. A questão só é que você começa com o Jorge Jesus, que tem um tipo de jogo. Aí você vai para o Carvalhal, que tem outro tipo de jogo. Aí você vai para o Berizzo, que tem um terceiro tipo de jogo. E aí você vai para o Mohamed, que é um quarto tipo de jogo. Então, esse processo de escolha também virou um pouco de cardápio de pizzaria e churrascaria, sabe? Eu não vou em pizzaria e churrascaria. Ou eu vou na pizzaria ou eu vou na churrascaria. Porque o cara que é capaz de achar que ele pode fazer pizza e churrasco ao mesmo tempo, desculpa aí, não confio. E isso está muito ligado aos escritórios dos agentes. Então, por exemplo, eu acho muito bom você ter o intercâmbio. Eu acho muito ruim ter o preconceito ao contrário. Então, você sai da xenofobia para o preconceito com o brasileiro. É inegável que você tem técnicos preparados como o Maurício Barbieri, por exemplo. E qual é a diferença do Maurício Barbieri para os outros técnicos brasileiros?
O atual campeão brasileiro é o Cuca, né? Nascido aqui.
Exatamente. Então, assim, qual é a diferença? O Brasil, do Jorge Jesus para cá, 12 técnicos estrangeiros passaram por clubes brasileiros da Série A. E sem deixar vestígio, né? Uma lista que tem Miguel Angel Ramírez, que tem Eduardo Cudê, que tem Ariel Holan, que tem Josual Ferreira, que tem, quem se falou?
Dudamel
até foi antes do Jorge Jesus, né? Ele chegou, foi antes do Jorge Jesus.
Porque foi tão rápido.
Então ele tá, é mais um da lista, só que ele é anterior à lista. Então, o que só confirma? Então, eu vou dizer, Sapinto, Ramon Dias,
Crespo.
Não adianta você. É muito bom você ter um intercâmbio, você ter a diversificação. Mas é muito ruim você perceber que o Brasil demite indistintamente paulistas, portugueses, uruguaios, argentinos, gaúchos e cariocas.
Sim.
Aí não faz
porque sentido. O processo não muda, né, PVC? Eu acho que esse que é o ponto. Não adianta você não tem a convicção, você vai com a moda do momento.
E esse processo de seleção, Renata, ele é muito positivo, mas ele está passando pelos escritórios, pelos grandes escritórios dos empresários. Então, por exemplo, o Antônio Mohamed é agenciado pelo Christian Braganic, que é o mesmo agente do Crespo. O Carlos Carvalhal é agenciado pelo Bruno Macedo, que é o mesmo agente do Jorge Jesus, que trabalha no escritório do Juliano Bertolucci, com quem também trabalha o Guga Ajuda, e o Guga Ajuda é o empresário do Abel Ferreira e do Paulo Souza. Então você percebe que está todo mundo no mesmo círculo, do mesmo empresário, dos mesmos empresários ou do mesmo escritório, que te entrega o cardápio aqui, ó. Você pode ter churrasco, pizza ou salada, o que você prefere?
O lado bom dessa história, assim, o lado ruim é a moda e, como disse a Renata, você criar uma categoria que não existe, né? Técnico estrangeiro. Essa categoria não existe, a gente criou essa categoria no Brasil. Esse é o lado ruim. O lado bom é que essa onda, muito inflada pelo sucesso do Jorge Jesus, né? O espião estatístico fez um levantamento que a gente exibiu no Seleção de que a busca por técnicos estrangeiros no futebol brasileiro dispara depois de 2019, depois do trabalho espetacular que o Jesus fez no Flamengo, e todo mundo tenta achar o seu Jorge Jesus desde 2019. Né? Então, o lado ruim é o modismo e você também criar a categoria técnico brasileiro. Também não existe essa categoria, né? Eles são muito diferentes. E você meio que carimbar que, ó, vocês são ruins. O lado bom é que essa categoria inexistente do técnico brasileiro, com o intercâmbio, com a chegada, teremos 6 treinadores brasileiros nos times de Série A nesse começo de temporada, não sei se todos chegarão ao Campeonato Brasileiro, mas 6 iniciam a temporada. O lado bom é que qualquer concorrência, qualquer intercâmbio, faz as pessoas terem que se aprimorar, terem que melhorar. Tomara que isso aconteça aqui no nosso mercado, tomara que o Turco, o Mohamed façam um ótimo trabalho, tomara que o Paulo Souza faça um ótimo trabalho, são muito bem-vindos, né? Que trabalhem bem e que, enfim, ajudem a trazer novas ideias ao futebol brasileiro. Aliás, é Turco Mohamed, porque no Brasil, quem é no Brasil, na América do Sul, em boa parte do mundo, quem tem ascendência sírio-libanesa como eu, Rizek, ganho o apelido de turco. Muitos amigos me chamam de turco, inclusive. Tudo bem, não tem problema, mas não somos turcos. Mas aceitamos o apelido sem problema, porque são povos irmãos. Agora, para fechar o podcast, quem que vocês acharam que teve boas ideias no mercado? Ainda tem muita gente que vai contratar, o mercado não fechou ainda. Mas quem que você achou que teve boas sacadas de mercado, Renata, nesse comecinho de janela?
Ainda tem, vamos considerar só as que estão fechadas, né? Não as que,
claro,
as contratações que estão... Não, eu acho que o que a gente viu de contratação, por exemplo, o São Paulo fez contratações impactantes, né? Apesar de eu ainda ter dúvidas de se elas vão dar certo ou não, mas são nomes de jogadores que foram muito bem nas últimas temporadas, que têm destaque, que encaixam no time, acho que nas funções em que o time estava com problemas. Eu gosto dos anúncios também do Galo, também sempre vem com os impactos, né? Que pô, a gente ter a chance de ver o Godin jogando no futebol brasileiro, acho que é muito legal. Eu acho que quando a gente olha a gente ainda está esperando definições, né? Corinthians, quando traz o Paulinho, o Corinthians já tinha feito um mercado antecipado, né? Porque tinha contratado jogadores de muito impacto na metade da temporada passada. E aí, quando traz o Paulinho, que é um jogador que tem, além de ter muita qualidade, tem uma identificação enorme com a torcida do Corinthians e com os jogadores que já estavam aqui, inclusive, e eu acho que aí está faltando o centroavante, né? Vamos entender quem que o Corinthians vai trazer, se vai chegar realmente o Diego Costa, se esse time vai ficar muito mais velho ou não. Mas eu tô achando interessante alguns nomes, né, que a gente está vendo voltar. É legal a gente ter o Renato Augusto aqui de novo, é legal a gente ter o Paulinho aqui. Como a gente achava que ia ser legal ver o Douglas Costa, confesso para vocês que me decepcionou, não pelo futebol que ele demonstrou, apesar de ter sido uma temporada irregular dele, mas eu acho que a postura dele, para mim, aquela atitude com a torcida no último jogo do Grêmio de 2021 manchou para mim demais assim, o entendimento dele da importância de uma torcida para o futebol, então me decepcionou bastante. Mas eu tô achando muito interessante, Rizek, alguns movimentos que a gente está vendo. Espero que o Diego Costa siga no futebol brasileiro para a gente seguir, poder acompanhar mais ele. Ele não teve tantos jogos no Galo, né? Enfim, tô empolgada aí com a nova temporada para começar.
Já que você citou o Corinthians, eu achei uma ótima sacada trazer o goleiro Ivan.
Também! Nossa!
Eu achei uma ótima sacada. O Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians, ainda atua em alto nível, mas teve uma temporada irregular. E o Matheus Donelli, que chegou a ser eleito o melhor goleiro de um Mundial Sub-17, tem 19 anos, é um goleiro em formação, não está pronto ainda para ser um reserva ou disputar a posição com o Cássio. Então o Corinthians traz o Ivan, de 24 anos, que está pronto para isso, já preparando a sucessão do Cássio, e vai negociar o Matheus Donelli, ou seja, vai colocar dinheiro em caixa. Achei uma movimentação bem interessante. PVC, e você? Quem que você achou que mandou bem na janela de transferências até este momento?
Eu acho que o São Paulo mandou bem. Eu sou curioso para ver o Corinthians montado, mas ainda está faltando o centroavante. O Corinthians precisa de um centroavante e não conseguiu contratar ainda. Depende do Diego Costa querer se apresentar para dizer que quer jogar no Corinthians. Ele se ofereceu o tempo inteiro para o Corinthians e na hora que pode rescindir o contrato, não está assinada a rescisão ainda, ele se manda para a Espanha e não dá notícia. Então, pode ser o Diego Costa, pode envelhecer o elenco ou pode ter uma descoberta. O Corinthians aposta muito no Giovani, da base, que está jogando bem a Copa São Paulo, mas não é centroavante, é segundo atacante. O São Paulo tem uma coisa que é... O São Paulo aposta muito no Nicão, aposta muito no Patrick, acha que o Alisson vem compor elenco, mas o São Paulo aposta muito no Rogério Ceni. E esse é um contraponto para isso que a gente conversou agora há pouco. Porque o Rogério Ceni foi o penúltimo técnico campeão brasileiro e é, teoricamente, o mais promissor dos jovens técnicos do Brasil. Ele é o contraponto dos estrangeiros. E o São Paulo acredita que ele tem o potencial de começar o trabalho, fazer pré-temporada, estruturar a equipe e tornar o time muito mais forte com os reforços que trouxe. O Rogério terminou o ano muito, muito cabisbaixo, não estava animado com a perspectiva de ter um time competitivo. E a diretoria, até gastando um pouco mais do que poderia pela situação financeira de São Paulo, embora sejam os jogadores que estão chegando sem contrato, né, caso do Licão, com baixo custo, exceto salário, estão chegando para reforçar o elenco, não para desprezar o Sara, o Igor Gomes, mas para compor esse elenco e fortalecer o elenco. Eu estou bem curioso para o São Paulo do Rogério.
Muito bem. Curiosidade segue, porque a janela segue aberta, a cada momento acontecem novidades e o podcast A Mesa volta na segunda-feira com elas. Renato, um ótimo fim de semana para você, até a próxima.
Até a próxima, meus amigos, que seja um ano de 2022 muito promissor para o nosso futebol e para todos vocês. Um beijo.
E um ano de muita esperança para o nosso país também. Paulo Vinícius Coelho, até segunda-feira, meu velho.
Feliz 2022 para todos nós.
Feliz 2022, um ótimo fim de semana com muita saúde, muita esperança, muito amor para vocês. É bom estar de volta com o podcast A Mesa. Até segunda, gente. Tchau.